45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras, né? Pessoas que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa busca constante aí pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recados. O primeiro deles é que agora, além de você ouvir, você também pode assistir a conversa do 45 do primeiro tempo no meu canal no YouTube, recém-lançado. Vai lá, se inscreva. Notifique o sininho para ser avisado toda vez que tem episódio novo. Deixe, aliás, o link do YouTube no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial. O segundo recado é para vocês assistirem o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, que está disponível gratuitamente no YouTube. Já são mais de 50 mil visualizações em pouco mais de um mês. Está muito legal o conteúdo. Bom, gente, vamos ao que interessa. O papo de hoje promete. Porque o meu convidado é um cara que tem a alma livre, um estilo de vida itinerante, eclético, eu diria. Ele é um pouco de tudo, jornalista, fotógrafo, shaper, já foi carpinteiro, muitas outras coisas mais. Mas, acima de tudo, é um cara que não tem medo de ir atrás dos sonhos. E se sonhar também a viajar, esse cara sempre ouviu o chamado das estradas e percorreu o mundo. Esteve em mais de 100 países espalhados pelos 5 continentes, cruzou desertos, rios, florestas, mas acima de tudo, pelo menos para mim, ele vai sempre ao encontro do que lhe faz sentido, que é viver. Eu estou falando do Tito Rosenberg, um dos pioneiros do surf no Brasil, que gentilmente atende aqui o 45 do primeiro tempo, diretamente da praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, onde ele reside. Tudo bem, Tito? Porra, cara, que legal falar contigo, é uma honra, uma satisfação enorme, cara. Valeu por atender aqui o pedido.
Pô, a satisfação é minha, rapaz. Você entrevista pessoas tão legais, eu fico honrado de participar desse time seleto que você... escolhe aí para participar desses papos. É uma honra e um prazer. Desculpe a ventania. Aqui no Nordeste, principalmente aqui em Pipa, venta muito. Por isso é que é o paraíso do kitesurfista, windsurfista, esse vento constante que evita o calor.
Que evita o calor. Aliás, quem está nos assistindo aqui está vendo esse visual de fundo muito, muito legal. Aliás, Tito, antes de a gente entrar, claro, cara, na tua história, que é isso que eu quero muito trazer... você está morando em Pipa muito em função desse momento agora da pandemia? Você deu uma sentada aí, você parou um pouco de viajar? Como é que está? Por que você resolveu ficar em Pipa aí?
Na realidade, tudo é coincidência, né? A vida acontece por uma grande coincidência. Inclusive, a gente nascer e não o outro nascer para o nosso lugar, né? A gente é uma concorrência grande já para nascer, então nascer já é uma coincidência. Mas o que aconteceu é que eu estava morando fora há muito tempo. Eu morei mais ou menos uns quase 30 anos fora do Brasil. Primeiro porque eu queria conhecer o mundo, depois porque em 1968 o Brasil estava fervendo e eu queria procurar novos ares, mais liberdade, mais liberdade, basicamente. E aí fui embora. Isso, eu fui embora em janeiro de 69, para começar. E aí, entre idas e vindas, eu tento voltar para o Brasil sempre, você sabe? De 3 em 3 anos eu voltava, ficava aqui 1 ano, aí me dava saudade da estrada, eu ia embora. Muitas vezes aqui também eu viajava. O que aconteceu foi que em 2002 eu estava morando em Roma, depois de uma longa, eu estava 3 anos em Roma trabalhando como jornalista, eu estava fazendo umas matérias para o Globo, para Caras, para um monte de revistas aí. E aí me deu uma saudade do Brasil, rapaz. Eu não aguentava mais o frio do inverno. Eu ando muito de moto, eu tinha uma scooter lá em Roma, e aí o frio era muito grande. Eu disse, ai, rapaz, eu quero calor humano e calor climático mesmo. E aí eu decidi voltar para o Brasil e ver que bicho que ia dar aqui outra vez. Cheguei aqui, mas eu já cheguei para vir para o Nordeste. O meu sonho era, dessa vez, eu disse, porque eu morava na Itália e os meus amigos italianos falavam o tempo todo, ah, io amo in Brasile, Brasile è meraviglioso. E eu dizia, o que, que esses desgraçados veem que eu não vejo? É. Né? Santo de casa não faz milagre, né? Ou casa de santo não faz milagre não nesse faz milagre. Caso. É. Eu digo, eu vou procurar o que o Brasil tem para mim, que encanta esses membros do primeiro mundo, cidadãos do primeiro mundo, gostam do meu país, eu digo, eu vou lá procurar outra vez. E aí voltei para o Nordeste, porque todo mundo amava mesmo, era o Nordeste do Brasil.
Exato.
Aí eu comecei a pesquisar, rapaz, e me encantei, eu sempre gostei do folclore nordestino, da música, da comida, do carinho. O nordestino, eu diria que é o povo mais quente do Brasil. Entende? Se virar a Europa de cabeça para baixo, comparar lá um sueco com um italiano, é como comparar um gaúcho com um nordestino. Não é? Eu acho que aqui o nordestino é mais aberto, recebe todo mundo e tal. Eu disse, eu vou. Cheguei no Brasil, fiquei um mês no Rio, que a minha família é do Rio, né? Fiquei um mês com a minha família no Rio e já comprei um jipe e subi para cá. Vim direto para o Nordeste, que eu sabia que era aqui que eu ia encontrar meu caminho. Aí fiquei 2 anos procurando um lugar para morar. Morei em Jericoacoara 6 meses. Lindíssimo, morei no Crato, né? No interior, 2 meses, que eu queria conhecer o interior do Crato. Imagina, o Juazeiro do Norte, que é uma região psicodélica. Então, já foi um barato também ficar lá. Mas não encontrava um lugar para morar. Eu queria morar. Isso foi há 19, 18 anos atrás. Quer dizer, eu estava com 58 anos. E eu queria achar um lugar para fazer uma casa. E um dia, viajando entre Jericoacoara e Carneiros, em Recife, onde um amigo tinha uma casa, escureceu passando aqui por Goianinha, na BR, e eu lembrei que eu tinha um amigo em Pipa, eu disse, ah, eu vou lá para a casa do meu amigo. Liguei para ele, ele disse, vem dormir aqui, vim dormir na casa dele, aqui em Pipa. Dormi, para no dia seguinte ir embora para Carneiros, lá em Recife, em Pernambuco. Quando eu vim ficar na noite conversando, tomando um vinho, ele me diz, rapaz, amanhã estou indo embora, vou morar em Natal, minha namorada engravidou, eu tenho que abandonar minha casa, os ladrões vão roubar tudo. Você não quer tomar conta da minha casa? Bom, a casa dele ficava no alto de uma colina, uma duna gigante, de frente para o mar. Eu falei, cara, de frente para o mar, tomar conta de uma casa no meio de uma mata, é uma mata enorme aqui em volta, não tem nem vizinho. Eu falei, rapaz, é o que eu fico, falei para ele. Aí ele foi embora para o Natal e eu fiquei na casa dele 6 meses curtindo essa paisagem maravilhosa que foi um sonho. Eu já estava 2 anos morando na barraca, né, uma barraca de teto que eu tinha no meu Land Rover, e aí eu morava aqui, morava ali, morava lá e não encontravam tudo muito caro, Nordeste, agora com os europeus atacando aqui todas as propriedades, ficou muito caro. Aí eu fiquei na casa dele, foi o maior barato. E 6 meses depois, ele resolveu voltar para morar em Pipa. Olha, e aí já não foi tão bom, né? Morar com outra pessoa, eu sou muito complicado. Aí eu falei para ele, rapaz, deixa eu construir uma casinha aqui no seu terreno, pô. E ele falou, mas rapaz, como assim? Eu digo, não, se você tivesse uma casa nesse terreno maravilhoso, você me alugaria? Ele falou, com certeza, mas eu não tenho. Eu digo, pois eu faço uma casa para você me alugar. Como assim? Eu digo, bom, eu volto para a Europa, eu vendo tudo que eu deixei lá, meu carro, meu equipamento fotográfico, eu vendo tudo, e com esse dinheiro eu construo uma casa no seu terreno. E você me aluga. Porque ou você é rico, ou você é inteligente. Porque se você não for nenhum dos dois, a sua vida vai dar errado.
Vai dar errado.
Eu disse, eu tinha que pensar uma solução para ter um lugar maravilhoso sem dinheiro. Então, eu resolvi que é melhor você ser inquilino no paraíso do que proprietário no inferno. O dinheiro que eu tinha dava para comprar um terreno horrível e construir um barraco horrível num lugar horrível. Aqui eu podia construir uma casa no terreno dele e morar de frente para o mar. Aí os amigos todos, advogados, me disseram, cara, não faça isso, você vai construir uma casa no terreno dos outros, então está doido. Eu disse, rapaz, tem que confiar. E eu resolvi confiar nele e já estou aqui Aí o que aconteceu? Quando a casa ficou pronta, nós fizemos o nosso acordo, era dividir o custo da casa pelo um aluguel que ele cobraria. E eu faria como um aluguel pré-pago, tipo um telefone pré-pago.
Perfeito.
Você primeiro paga e depois você fala. É. Então, eu construí a casa e depois me deu 17 anos de aluguel. E eu estou com 15 anos já, ainda tenho mais dois. E é maravilhoso viver a vida de rico durante 15 anos. Se depois mudar, é a vida. Mas eu moro num paraíso de frente para o mar, uma vida de rico, sem precisar trabalhar para ter tudo isso. Então, foi uma sorte na minha vida. E aí eu parei na pipa por isso, porque é coincidência.
E te ouvindo, são coincidências que eu acho que tudo tem um sentido, né? Você falou que, meu, deixa as coisas fluírem um pouco. Interessante, né? Você estava na estrada, o tempo estava ruim, você falou, cara, vou aqui para a pipa, tenho conhecido, e de repente parece que alguma coisa estava te mostrando, ó, é aqui que você tem que ficar, né? Eu acredito um pouco nessas coisas da...
Eu acredito totalmente. Sou ateu, mas eu sou um ateu espiritualista.
Perfeito.
Eu acredito em karma, eu acredito em boa energia, entende? Eu acredito nisso.
Tito, e aí, cara, bom, só de esse trecho aqui do papo contigo já deu para ver como que você é um cara de alma livre mesmo, né, cara, por tudo isso. Como é que começa essa história toda, cara? Acho que muita gente tem a curiosidade. Você falou que você é do Rio, né? Pô, você foi um dos primeiros caras aí a entrar mesmo nesse universo do surf, né? Como eu disse aqui na abertura, você morou no Rio, mas, cara, o que eu queria que você contasse um pouquinho a tua história, mas onde começa, cara? Onde vem essa alma viajante, esse estilo, sabe? Deixa eu viver minha vida. Conta aí, cara, porque, enfim, olha, eu sei um pouco da história, mas eu quero que você compartilhe aqui com a gente.
Não, eu acho que tudo aconteceu. Primeiro, eu nasci no Rio de Janeiro. Meu pai também era jornalista, só que ele não escrevia, ele tinha uma agência de material de imprensa. Então, ele representava aqui no Brasil várias revistas e jornais estrangeiros. E na minha casa sempre tinha um monte de revistas e jornais do mundo. E ele vendia esse material para as revistas e jornais brasileiros, o Globo, Folha de São Paulo, revistas, Manchete, Veja. Ele vendia para essas revistas todas. Então, eu me acostumei a ver o mundo dentro de casa. Sempre vinham os diretores de revistas estrangeiras procurá-lo, visitar lá em casa. Então, eu convivi com estrangeiros. E também comecei a pegar onda, porque carioca, morando na Zona Sul, morava em Copacabana, ia à praia o tempo todo, gostava muito de praia, vivia na praia. Meu sonho era ser rato de praia, ser malandro na praia, fazer o dia inteiro sem fazer nada. Sonho de garoto, claro, porque a vida te exige mais responsabilidade, mas se desse para passar mais horas na praia, eu passava. Então, foi aí que eu descobri o surf. Tinha umas 10, 15 pessoas que já pegavam onda antes de mim, e não fui dos primeiros, mas fui do grupo inicial que entrou com vontade. E o surf é uma coisa que você começa a querer pegar ondas em outros lugares. Outras ondas, outras praias, outros cenários, sabe? É uma coisa assim que te estimula mesmo a viajar. Então, eu já trabalhava, comecei a trabalhar cedo, com 17 anos eu comecei a trabalhar como jornalista. Com 16 anos, fazendo o primeiro ano clássico, que eu repeti, eu já tinha repetido vários anos do ginásio também, porque a professora dizia, Dona Mercedes, minha mãe, seu filho é muito inteligente, mas ele não presta atenção na aula, ele está sempre olhando pela janela. Isso era uma coisa assim, eu descobri que eu ia ter que encontrar um outro caminho, eu não ia poder ser advogado, engenheiro, médico, não era esse o meu caminho. Aí eu, com 16 anos, eu resolvi parar de estudar. Eu disse, essa coisa do beabá, 2 e 2 são 4, isso está muito monótono, a vida está passando e eu estou aqui estudando geometria, latim, isso... Eu estava fazendo o clássico, né, que naquela época tinha, né? Então eu disse, essa vida é horrível, eu detesto aula, eu detesto professor, eu tenho que aprender na rua, na vida. Eu vou parar de estudar. Claro que o meu estímulo veio também do meu pai, que parou de estudar com 15 anos de idade, saiu de casa, fugiu, foi viver a vida lá do Rio Grande do Sul e acabou, parou no Rio de Janeiro e casou com a minha mãe, era um homem que não tinha um tostão, e quando eu nasci ele já tinha 2 tostões, e quando eu decidi parar de estudar ele já tinha 4 tostões, e eu falei, pô, então dá para você viver sem ter escola. De algum jeito tem que dar, porque algumas das pessoas mais inteligentes do Brasil, eu percebi, eram pessoas que não tinham tido escolaridade. Grandes empresários que sucederam, que tiveram sucesso por intuição. Aí eu parei de estudar com 16 anos, fui ser vagabundo até os 17, mas sempre fazendo política. Eu sempre fui um cara muito politizado, eu era do grupo, sabe, das uniões de estudantes. Eu gostava muito disso, eu achava que era por onde ia ter solução para o país. Aliás, continuo achando. E aí, então, quando deu 17 anos, eu comecei a trabalhar na Manchete como repórter e virei jornalista. Inclusive, fiz o golpe de 64 todo trabalhando na rua, correndo atrás, tomando tiro, fugindo da polícia, bomba. Foi aquela loucura toda e eu já era jornalista. E, ao mesmo tempo que eu participava disso, eu também pegava onda. Então, eu consegui unir essa vida hedonista, alienada, de surfista, com teatro, que eu fazia teatro, com jornalismo. Então, eu já comecei uma carreira eclética, como você usou, né? Eu sempre quis ser assim, muito eclético, polivalente, entende? Ser uma coisa e depois ser outra, e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Entende? Nos Estados Unidos, eles têm uma expressão que é Jack of all trades, master of none. Quer dizer, um cara que é capaz de fazer todas as profissões, mas não é mestre de nenhuma. Eu nunca queria ser mestre, eu queria saber fazer tudo, ou o máximo possível. Um iconoclasta, eu queria ser isso, sair por aí. Aí eu comecei a trabalhar na Manchete e fui trabalhando, e acabou que, quando eu fiz 22 anos, eu estava super desiludido com o Rio de Janeiro, com a vida burguesa, com o trabalho. Eu tinha voltado a estudar, eu tinha feito o artigo 99, que era fazer, hoje chama-se o supletivo, você faz todo o seu... Eu consegui terminar o segundo grau, assim, meio nas coxas, mas consegui terminar. E aí eu disse, olha, eu tenho que ir embora. Eu vou embora, eu vou conhecer o mundo de algum jeito, eu vou embora. Aí, muito interessante, eu encontrei o que me realmente bateu, assim, é uma coisa assim. Encontrei um australiano no arpoador que me pediu a prancha emprestada. E o australiano me falou assim, eu perguntei para o australiano, como é que você está aqui? Ah, eu vim de carona da Austrália até o Panamá, num navio da Panamá, desci pela América do Sul. Eu disse, cara, como é que você dorme? Ele disse assim, ah, eu tenho uma barraquinha, eu durmo nos cantos. Eu falei, onde é que você faz cocô? Ele falou, eu faço cocô em qualquer lugar, cara, não tem problema. Se você está preocupado onde você vai fazer cocô, você nunca vai viajar. Rapaz, que humilhação. Aquilo foi uma humilhação total. Eu disse, rapaz, eu vou parar minha vida de aventuras pela falta de banheiro? Rapaz, eu fui para casa, vendi tudo que eu tinha, vendi meu jipe, vendi minhas pranchas, vendi minha roupa, sapato, cueca, vendi tudo, comprei uma passagem de ida para Londres, e em janeiro de 69 eu fui para Londres, onde eu consegui um emprego num restaurante lavando prato, e dali por diante foi descida, foi só fácil, todo para baixo, todo santo ajuda.
Não parou mais, né, Tito? E, cara, te ouvindo, assim, várias perguntas me ocorrem aqui, e uma delas que eu acho que... depois eu quero retomar esse australiano, porque parece que algumas pessoas passam na nossa vida para nos direcionar, né? Como se aquilo... Né? Isso é muito louco, eu acho isso fantástico. E quanto mais a gente fica atento a isso, parece que mais as coisas fluem. Isso eu acho muito, muito interessante, depois eu queria que você falasse isso. Mas... cara, uma coisa muito interessante, parece que de alguma maneira você antecipou um certo movimento essa coisa de viver o teu propósito, né? Viver aquilo que a tua alma está pedindo de alguma maneira. É muito interessante, porque quando você fala assim, pô, era ali na escola, cara, não dava, a professora falou que eu ficava olhando para a janela, né? Olhar a janela, você já está vendo fora, né? Você está vendo o mundo, de alguma maneira. Mas o que me chamou a atenção, e eu percebo muito agora, nesse momento que a gente está vivendo, está todo mundo muito mexido, cara, com tudo isso. Está todo mundo agora numa busca, nessa, como eu até digo, falo no documentário, parece que a morte da noite para o dia bateu na nossa porta, ou a gente ficou atento que ela existe, mas ela sempre existiu, né? Então agora está todo mundo assim se mexendo. Pô, eu quero fazer o que faz sentido para mim, porque eu não aguento mais o que eu faço, eu não sei o quê. A gente vinha nesse ritmo, né? E você, quando você traz essa questão lá atrás, ainda quando você estava no colégio, falando, não, isso aqui não é para mim. É, eu vou. Não quer dizer que você não foi estudar no sentido tradicional. Hoje se fala numa nova educação que precisa nascer. Não é mais essa
Com
educação,
certeza.
todo mundo sentadinho ali, o professor na lousa, ó, você vai ser. Não, cara, educação é outra. E você lá atrás, lá em. Você falou nos anos 60, ali, você já estava começando a ver isso de uma mão. Isso aqui para mim não é. Isso não quer dizer que você não foi estudar, porque você, você foi estudar, você estuda o tempo inteiro, né? A tua vida
Até
é
hoje.
estuda, até hoje. Então,
Eu
acho que.
digo, o verdadeiro estudante nunca se forma.
Exato. E não vai se formar até quando você não estiver mais aqui, né? Porque você vai estar sempre. Então, acho muito interessante me ocorrer. Fala um pouco sobre isso, cara, sobre essa formação da vida, cara, dessa. Porque ninguém precisa necessariamente seguir um estilo que você seguiu, mas ele pode seguir o estilo que pertence a ele, que tem liberdade também, né? Que tem uma. Cada um tem a sua, os seus sonhos, aquilo que toca. Mas te ouvindo assim, você tem muito que ensinar sobre. Esse estudo, essa coisa da vida, fala um pouco disso, Tito.
Olha, Patrick, eu acho muito interessante uma coisa. Eu percebi logo, garoto, que todas as pessoas são diferentes. Tem gente que vai viver num apartamento a vida inteira, ter o mesmo emprego a vida inteira e ser feliz.
Perfeito.
Isso é que é importante. A
Perfeito.
gente não pode menosprezar pessoas que pensam diferente da nossa, de nós. Então, eu começo por esse princípio. Eu respeito muito que as pessoas encontrem o seu caminho. Mas esse caminho não é necessariamente despirocando pelo mundo, saindo por aí e tal. Pode ser trabalhando num banco, cara. Isso não tem nenhum demérito. Eu respeito imensamente as pessoas que adoram tocar um violão de noite e trabalhar no banco de dia. Não tem problema nenhum. Mas, para mim, eu achava que eu precisava de mais emoção. Eu sou uma pessoa intrinsecamente curiosa. A curiosidade eu acho que é extremamente importante na pessoa. Você deve respeitar a sua curiosidade, porque a curiosidade é o que faz você querer conhecer mais, conhecer outras coisas, ir além, como os ingleses dizem, empurrar o envelope onde você está, entende? Push the envelope, sabe? Força as paredes onde tem, sabe, o cenário. Não viva o seu Truman Show. Você entende? Saia
Perfeito.
fora, encontre a porta e vá em frente. E eu sabia disso, eu disse, eu vou correr esse risco. A verdade é que, no fundo, me ajudou muito o fato de que meus pais tinham uma certa condição, não muita, era classe média, mas eu sabia que, se desse alguma confusão em algum lugar do mundo, eu ia sempre poder pedir socorro e uma passagem. Era tudo que você precisa. Quando você pensa que você pode ter um futuro inteiramente aberto e a única coisa que você precisa é uma passagem de volta para casa, cara, é muito barato para você pensar em termos de possibilidades do que pode dar certo e o que pode dar errado. Então, eu acho que você tem que se entregar, saia fora, entende? Escute-se. Eu acredito muito nessa história da lenda pessoal. E também nessa época, 68, 69, além do Brasil estar ficando muito fechado, o regime cada vez mais fechado, tinha um movimento hippie nos Estados Unidos. Então, chegava a mim o um movimento hippie com aquela busca de identidade, de romper os parâmetros, buscar novas alternativas, modos alternativos de vida, morar no campo, sabe, Sá Rodrigues em Guarabira, eu quero uma casa no campo, isso tudo. Eu ouvia. E não era uma música, era uma mensagem. Entende? Porque não era você ouvir e dizer, ah, que legal, não é que legal. Ouça, tenta entender. Ouça a letra das músicas que você
Racionalize
ouvia.
menos, né? E escute mais, né? Eu acho que isso é.
Abra a sua cabeça, abra suas orelhas, abra os seus olhos. Entende? Tem sempre tudo atrás do que você imagina que está certo. Tem sempre alguma coisa lá atrás. Então, eu disse. Vou embora. É melhor eu ser um lavador de prato em Londres aprendendo uma coisa nova do que um jornalista na Manchete, com carreira prevista, previsível e tal no caminho. Atenção, todas as pessoas com quem eu trabalhava tinham estilos de vida que não me agradavam. Eu não quero acabar desse jeito. Eram pessoas maravilhosas, grandes intelectuais. Eu trabalhava com Raimundo Magalhães Filho, eu trabalhava com Arnaldo Nisquier, eu trabalhava com Justino Martins, eu trabalhava com pessoas assim inteligentíssimas e cultas, mas que viviam vidas normais. Essa normalidade é que me assustava, sabe? Assim, casar, ter filhos, direitinho. E eu não queria casar, eu não queria ter filhos, como, aliás, não tive até hoje. Foi uma opção que eu tomei. Primeiro, porque eu não quero ter um filho na Austrália, outro na Nova Zelândia e outro lá na Califórnia. Eu acho que pai é pai. Se você vai ter filho espalhado pelo mundo, melhor não ter. Então, resolvi não ter. Porque, não tendo filhos, você fica sem âncora. Filho é uma âncora, não tem a menor dúvida disso. É um sacrifício que eu fiz. E os meus amigos estavam tendo dois, três filhos. Eu digo, então a humanidade não depende de mim, porque a reprodução da espécie está
Tá
garantida.
garantido.
Então eu não preciso me responsabilizar por isso. Eu vou sair solto pelo mundo, com porra louca, para ver o que que vai acontecer. E isso, eu dizia nessa época para os meus amigos: você não encontra a sua vida no supermercado, não está numa prateleira, cada um tem a sua. Vida não tem pronta, você não pode dizer, ah, eu vou comprar uma vida azul com bolinha cor-de-rosa. Não vende, cara. Você tem que inventar a sua vida, não tem duas pessoas que queiram viver igual. Então, aqueles que estão dissatisfeitos com as vidas que lhe aparecem, vai procurar outra. Então, no meu caso, foi isso. Eu sempre escutei o interno, eu fiz análise. Me ajudou muito a psicanálise, muito, muito. Sabe? Eu digo, a psicanálise é um outro idioma, porque o seu subconsciente, ele fala o subconscientês, que é como inglês, alemão, russo, chinês, é o subconscientês. E se você não conseguir falar com ele vai te enganar a vida toda. O cara tá, um russo tá te falando alguma coisa e você não saca. Então, o que eu achei é que eu tinha que saber lidar com esse meu alter ego, com esse meu ego interior, com a minha subconsciente, para fazer com que ele não me enganasse, não me torpedeasse, não me levasse para o mau caminho, não me trouxesse uma vida errada, o que acontece muitas vezes na vida das pessoas. Entende? Eu tinha certeza que eu conhecia milhões de velhos, todos amargos e azedos, com raras e honrosas exceções. Por que todos os velhos eram amargos e azedos? Porque tinham vivido vidas sofríveis e estavam arrependidos depois de velhos, dizendo, perdi minha vida inteira e agora estou morrendo e estou devedor. Entende? Na caixa econômica da vida, eu estou com saldo devedor. Entende? Aí eu disse, esse eu não vou pensar. Eu quero chegar à velhice doido, maluco, e arriscando, e acreditando, e estando quites com a conta corrente da vida. Porque se eu morrer, eu quero morrer dizendo, pô, que barato, foi ótimo. Eu não quero morrer dizendo, ai, quanta coisa eu deixei de fazer. Isso eu não... Essa é a pior morte que existe. Um australiano escreveu um livro sobre o que os pacientes na hora da morte pensam.
Sim.
90%, uma enfermeira australiana, 90% das pessoas na hora de morrer dizem, putz, por que que eu não fiz mais coisas? Sabe, eu queria morrer dizendo, ai, como foi bom. E ir embora. E agora, então, com esse período de pandemia, você mesmo falou, eu acho que a pandemia está trazendo isso, o
Perfeito,
medo
também
da
acho.
morte.
Eu acho.
3.200 mortos ontem, do 3.200 e tanto, cara, são 10 jumbos caindo, cara. É uma desgraça incrível. E está perto, morreu um cara aqui perto, morreu ali o outro vizinho. Quer dizer, aí eu disse, cara, quer saber de uma coisa? A gente tem que viver a vida agora. Entende? Eu já estou aqui a quarentenado há um ano. Eu estava na França, onde eu comprei um motorhome velho, o um ano retrasado. Eu comprei um motorhome velho para poder passar longas temporadas viajando num motorhome, que é o que eu gosto. Eu já morei 12 anos em diferentes combis, sabe? Eu tive muita vida. As pessoas perguntam, mas o cara é milionário, está viajando, é milionário. Milionário não. Se você estiver disposto a passar 12 anos morando em cima de pneu, dentro de uma Kombi, de um Land Rover, de um Jeep, de uma van, aí você vai fazer muito mais coisa. Entende? Você tem que se sacrificar.
Tito, e como é que você chega? Você está com 70 e hoje
4 e
74.
meio.
74,5. E com uma vivacidade, que é muito legal falar contigo assim, porque tem muita vida no que você faz, enfim, é muito legal quando a gente consegue olhar para trás, né, e saber que valeu a pena. E você mencionou uma coisa que eu sempre falo com a minha mulher, eu também, como você, eu não tenho filho, sou casado, mas eu também não temos filho e não pretendemos ter, mas é uma coisa muito interessante te ouvir, e eu sempre falo para ela, falo, Andréia, cara, que eu não chegue na minha velhice rabugindo, cara. É a coisa que eu mais peço, cara, eu quero tentar, dificuldades, perrengues eu tenho, todo mundo tem, acho que é legal essa forma como você colocou há pouco, assim, cara, não, o cara que trabalha no banco e toca a mão, toca música à noite, beleza, se ele estando bem com ele mesmo, tá tudo certo, não tem nada, o problema é quando ele se engana, né? O problema é quando a gente se engana, aí é uma outra questão. Mas o que eu queria te perguntar, cara, como é que é para você chegar aí aos 74 anos e meio, se olhando tudo para trás, assim, como é que você chega nesse momento? Como é que está a tua vida? O que você fala sobre essa passagem, cara? Chegar na tua vida com tanta experiência, mas olha um pouquinho para ela e me conta aí, cara, para todos aqui que estão nos assistindo, cara. Como é que é chegar para os 74?
Olha, primeiro de tudo, eu quando era garoto, eu me lembro, eu tenho duas histórias interessantíssimas da onipotência da juventude. Primeiro de tudo, quando eu cheguei na França em 1969, fui pegar onda na praia e tinha um velhinho pegando onda. E eu saí pedindo prancha emprestada, eu não tinha prancha, né? Aí fui para a praia, comecei a... Pô, na França, nem falava francês. S'il vous plaît, monsieur, prancha, posso emprestar, pour moi? E tal. Ninguém emprestava. Eu estava branquelo, gordinho. Eu tinha ficado um ano viajando pela Europa, estava barrigudo, lavando prato em cozinha. Eu estava barrigudo e branco. Então, ninguém, a pessoa olhava para mim e dizia, pô, esse cara não é da turma, não é da turma. O cara branquelo, gordinho desse jeito, né? Ninguém me emprestava prancha. Aí eu encontrei um velhinho pegando onda, cara, velhinho mesmo. Olha, em 68 eu tinha 23 anos, 69 eu estava com 23 anos. Aí eu fui pro velhinho, eu digo, ô, velhinho, eu falei para ele, pô, ele tava saindo da água, eu falei, me empresta a prancha, eu pego duas ondas. O velhinho falou, duas ondas não dá, ele era americano, falava inglês. Aí ele falou, duas ondas não dá, porque eu tô indo almoçar, mas se você quiser ficar duas horas com a prancha, aí eu volto do almoço e pego. Eu falei, ah, obrigado, obrigado, obrigado. O velhinho foi embora e me deixou com a prancha, cara, olha que incrível, coisas que... Aí eu fiquei duas horas pegando onda, não pegava onda há um ano. Quando ele voltou, acabou que a gente conversou, ficamos super amigos, viajamos juntos. O cara tinha 33 anos. 33! E eu achei que o cara era um velho, caquético. Essa é a visão de um idiota de 33 tem quando vê uma pessoa de 33. É muito incrível, cara. Eu jurava, quando eu era mais jovem, que com 50 anos todo mundo morre ou fica na cadeira de rodas. Eu achava que a vida acaba aos 50, quando, na verdade, ela começa aos 60, entende? A minha começa todo dia, para mim nunca acabou, eu tenho um monte de planos. A morte pega a gente quando a gente está gerando mais 10 planos. Eu tenho tanto plano que eu tenho que viver até os 130 para resolver, para conseguir fazer tudo. Eu tenho um monte, tem tanto lugar que eu quero ir que não vai dar tempo, cara. Então eu tenho que correr. Aí eu tinha deixado, voltando a essa história, eu tinha deixado esse motorhome que eu comprei, um carro velhinho, cara, velhinho, mas anda bem. Levou a gente para o Marrocos, ficamos 3 meses no Marrocos. Quando eu digo a gente, eu digo a Cris, minha esposa e eu, que é uma grande alegria na minha vida também ter uma verdadeira parceira que gosta de acampar, viajar, dormir no mato, viajar de Kombi, sabe? Ela é a companheira perfeita. E aí, Cris e eu compramos esse motorhome velhinho, e fomos para o Marrocos, passamos 3 meses lá. E gostamos tanto que a gente disse, pô, vamos para o Brasil botar a nossa casa, arrumar a nossa casa, botar no Airbnb e voltar em 3 meses para cá e vamos para a Grécia, e vamos para a Itália, vamos para a Turquia. Aí viemos aqui, rapaz, quarentena. A gente chegou em fevereiro para ir embora em maio. E quando chegou em março, o mundo acabou, parou tudo. Então, eu estou aqui, mas eu sonho todo dia. Todo dia eu estou sonhando, eu estou pensando como fazer, como ir, o que fazer, como resolver, novos lugares, quanto vai custar, como é que a gente arranja essa grana, como é que a gente faz. Estou produzindo um livro que deve sair um dia, estou tentando fazer um documentário com um brother meu, com histórias que eu tenho para contar, e essa energia vem da consciência de que o tempo está ficando curto, não é? E eu tenho ainda muita coisa para fazer. Então tem que ser rápido, não pode bobear.
Aliás, você falou que está fazendo o livro, me ocorreu aqui, você vai dar dica no final, porque é uma marca aqui do programa, mas lembrando, eu li o Dias Bárbaros, daquele jornalista...
Finnegan. William Finnegan.
Cara, me lembrou um pouco o Tia assim, de alguma maneira, né? Porque ele também, claro, ele tem uma alma viajante também, tem o surf como pano de fundo, é muito legal, por isso que eu imagino um livro escrito por você, cara... E tenho certeza que quem está ouvindo aqui assistindo fala, cara, eu quero ler, porque você imagina que você tem história, cara. Você parou para pensar, assim, é uma coisa. E o Dias Bárbaros, acho que tem um catatauzinho, assim, ele tem acho que umas 500 claro. Páginas, ele, enfim, é muito, 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 muito legal. Ô Tito, e você. E você chegou legal, como é que está assim, a tua vida aos 74 anos? Essa vida muito nômade também, você paga um preço por. Por estar cada hora num lugar, como é que você chega também mentalmente? Não tenho dúvida que você está, como você disse, nascendo todo dia, mas e fisicamente, como é que você está, cara? Como é que
eu acho o seguinte: se você tem saúde, eu tenho problemas de saúde que vão acontecendo com a idade, porque as pessoas olham e dizem: pô, você tem 74 anos, pô, como você está bem? Eu falei: a carroceria não. Você não está vendo nem motor, nem chassi, não é? Porque eu já acho incrível, é absolutamente milagroso como alguém pode chegar aos 74 anos, levando a vida que eu vivi, tendo mais de 25 motos que eu já tive trocentos acidentes, e ainda tenho dois braços, duas pernas, dois olhos. É inacreditável. Quando eu vejo uma aranha com sete pernas, eu penso sempre, eu digo, nossa senhora, ou um grilo que perdeu uma perna, eu digo, como é que eu não perdi nada até hoje, rapaz? É incrível. Eu só posso atribuir isso à coincidência, porque meu pai morreu com 77, minha mãe com 86, mas eu acho que a ciência melhorou muito. Eu tive um problema que me fez parar de pegar onda, que foi eu tive que botar uma prótese no fêmur. Isso me parou um tempo, foi muito chato, mas o médico falou, olha, com 3 meses você já vai estar andando. Bom, com 2 meses eu estava num avião. Já fui embora, com 2 meses eu já peguei um avião e fui embora me arrastando pelo aeroporto. Porque eu acho que a fisioterapia é você andar no corredor do aeroporto, entende? Ou passear na Medina de Marrakech. Então... Agora eu estou com outro problema, outra prótese na outra perna, no outro fêmur. Então eu estou aqui desesperado para me vacinar, contando assim, pô, chegar a primeira dose daqui a 2 semanas, aí tem mais 3 semanas para a segunda dose, aí eu opero, porque eu não quero operar agora, né? Claro, então eu opero e aí eu espero mais 2 meses para fazer a fisioterapia e já estou indo embora, quero ir embora. O problema é que o mundo fechou para o Brasil, né?
Pois é.
Esse é que é o grande problema. É. Então, eu continuo cuidando da saúde, não é? Eu tento, eu faço hidroginástica 3 vezes por semana, bebo raramente, fumo charuto um por mês, porque eu já tive também câncer na boca, talvez causado pelo charuto, talvez, não se sabe, mas nunca se sabe de onde vem. Mas eu já tive um câncer na boca, passei por ele, achei que ia morrer. Quando eu fui para o hospital, me despedi da minha casa. Tchau, casinha, foi bom, que ótimo, tchauzão, estou indo, nunca mais eu volto. Voltei. Né? Aí depois fui operar o fêmur, botei a prótese, achei que ia ficar aleijado o resto da vida, não fiquei. Aí você diz, pô, tá tudo dando certo, vamos em frente, não é? Não está na hora de voltar. É por isso que eu estou. A minha empolgação é por isso, porque tem muita coisa ainda para fazer.
Muito, muito que viver. Ô, Tito, você falou há pouco que você é ateu, né? Mas você é espiritualista, né? Você, cara, acho que você viu esse Deus, essa coisa muito maior do que você já passou na tua vida e os lugares que você conheceu, né, cara? É, fala um pouco dessa sua espiritualidade, dessa tua busca, dessa sua relação com a existência. Eu acho que é muito interessante, por tudo que você já viveu, cara. A gente, é que não dá, com um papo contigo, é o que eu falei do livro, acho que você tem que fazer algumas edições, não dá para aqui em uma hora a gente falar, cara, você ficou na Amazônia, morou lá com os índios, cara, você tem muita história, e quem quiser vai pesquisar um pouco sobre você, mas fala um pouquinho dessa sua busca, dessa tua espiritualidade, como é que você vê, por tudo que você já viu na tua vida, cara, você... Como eu disse, você foi nos cantos do mundo. Como é que é a tua relação com isso?
Engraçado, eu tenho essa visão, você sabe. Eu acredito em karma, por exemplo, entende? Eu fico pensando que quando você faz alguma coisa de errado, eu sempre tento estar do lado certo da história. No fundo, eu que já fiz tanta maluquice, rapaz, eu me considero um cara profundamente careta. Careta porque eu acredito que existem certos dogmas no, na vida que você não consegue alterar. Eu sou espiritualizado porque eu não acredito em astrologia, mas eu faço o meu horóscopo, eu faço a minha carta, meu mapa astral todo ano. Entende? Aquela coisa. Eu não creio em bruxas, espero que elas ai. Entende? Eu acredito em tudo, eu acredito em tudo. Eu só não acredito na religião organizada. Essa eu tenho dificuldade. Eu sou altamente religioso. Você entrevistou no outro dia, se eu não me engano, o Newton Bonder.
Sim, ele faz parte, está no DOC. Ele é sensacional.
É um cara maravilhoso, eu adoro ele, ele é maravilhoso, ele é judeu. Eu venho do meu pai vem de uma família judaica. Mas aí ele casou com a minha mãe católica. E eles resolveram ficar neutros os dois, e nunca empurraram nada nas crianças. Os três filhos cresceram soltos. Nunca foi obrigatório ter Deus, não ter, vai sua vida. Não era uma razão, não era uma coisa importante para mim adorar ninguém. Se houvesse alguma coisa que eu adorava e continuo adorando até hoje, é a natureza. É a vida, sabe? A espécie humana dentro do ecossistema. Eu vejo os bichos tão... Eu não sou um cara antropocêntrico que acha que nós somos os melhores e tal. Não, eu acho que o homem tem o direito de viver como o urso polar, o cachorro. Aqui no meu terreno tinha cachorro do mato. Era um cachorro maravilhoso, era uma raposinha maravilhosa. E nesses 15 anos que eu moro aqui, ele se extinguiu, sumiu. Faz uns 6 meses eu vi passar um tamanduá mirim. Cara, eu moro num lugar que ainda tem tamanduá mirim. Eu juro, eu fico todo arrepiado só de lembrar do tamanduá mirim passando aqui em casa. Então, eu moro hoje dentro de uma igreja. Esse morro onde eu moro aqui, o meu vizinho mais próximo está a 100 metros. E eu tenho só floresta no meu entorno. Na realidade, quando eu construí a casa, eu procurei um buraco no morro que não tivesse nenhuma árvore. Porque aqui é uma duna vegetada. E tem lugares onde fica só areia. Então, eu quis construir na areia, porque eu não ia ter que derrubar nenhuma árvore. E para construir, o meu respeito pelo lugar em que eu estava era tão grande que as árvores que iriam encostar na casa, eu amarrei, puxei para trás todas elas e fiz a casa. Os pedreiros me odiavam. Mas quando a casa ficou pronta, eu soltei as cordas e as árvores fecharam em cima da casa. Então eu estava numa casa antiga, 0 quilômetro. Então, eu consegui me inserir. Eu estou no alto de uma copa, eu moro como Tarzan. Entra aqui uns iguanas de 2, 3 metros de tamanho dentro da minha casa. Eu tenho que espantar eles. Eles adoram entrar e fazer cocô na sala. E as cobras entram aqui. Tem 15 micos, os saguis que vêm aqui todo dia brincar, ficam brincando com a gente, pulam na minha rede. Então, mosquito e todas as outras coisas ruins, né? Também vem junto, né? A natureza traz aquela dicotomia, né? Toda maravilha e tal, mas vem também o mosquito, as coisas que incomodam, os ratos, também vem isso, né? Mas, então, eu acho que, para mim, a minha religiosidade se expressou através de estar dentro da natureza. Eu não queria ir numa igreja, eu queria viver numa igreja verde. Então, eu tento sempre, a vantagem de morar numa van, num carro, numa Kombi, é você poder estar sempre dentro da natureza. Quando você precisa de alguma coisa, você vai lá onde os humanos vivem, pega as coisas e volta. Entende? Então, eu acho que isso, para mim, foi muito importante. E estar sozinho, a solidão, é uma coisa maravilhosa. Eu amo os desertos. Eu já atravessei o Saara 3 vezes. Eu adoro o Saara. Eu adoro o deserto do Saara. A primeira vez que eu fui para lá, eu fiquei apaixonado. Eu viajei com mais 2 outros jipes de amigos que não se sentiram bem e tudo que eles queriam era ir embora. Acabamos nos separando no meio da expedição porque eles queriam ir embora e eu queria ficar mais tempo no deserto. Eu estava com um amigo meu fotógrafo e eu falei para ele, rapaz, vamos sair desse projeto, vamos ficar sozinho aqui perdido, que é muito melhor. Aí os outros 2 carros, que eram com pessoas mais cartesianas, assim, sabe, tudo organizado, empresários, foram embora. Eu disse, pode ir, eu vou ficar sozinho aqui, eu não quero adiantar a viagem, eu quero atrasar. Quanto mais tempo eu puder aproveitar o Saara, melhor. Quantas vezes eu vou poder voltar para o Saara? É muito raro, não é? É uma oportunidade única na vida, eu vou passar correndo. Então, eu sempre quero voltar. Quando eu morava na Califórnia, eu morei 11 anos na Califórnia, eu ia sempre para o deserto. Eu pegava a moto, ia embora, ficava lá sozinho, acampado no meio do deserto, vivendo aquela plenitude, vivendo religiosamente, como Jesus, Moisés, todos os grandes pensadores foram para o deserto se encontrar. Entende? Paulo Coelho foi para o deserto se encontrar, entende? Inclusive, eu até ajudei ele com uns mapas e umas dicas quando ele foi para a Califórnia escrever, acho que foi Brida, se eu não me engano. Entende? E isso que nos uniu, o deserto. Uma amiga jornalista me disse, ah, o Paulo Coelho quer conhecer o deserto e eu vou apresentar vocês. E eu conheci o Paulo Coelho pelo prazer de falar do deserto, entende? Então, o deserto, para mim, é o lugar onde você está puro, nu. Não tem ninguém. Eu fui, em 2015, eu fui para o Salar do Uyuni. E ficar parado numa ilha, sabendo que não tem ninguém, 100 quilômetros para cá, 100 quilômetros para lá. Eu estou sozinho, não tem ninguém a 100 quilômetros no entorno. É uma sensação tão maravilhosa que é o religare, é a religião. Uhum. É quando você se conecta verdadeiramente com a essência.
Com a essência.
Não sei se respondi.
Não, respondeu. Acho que é isso. Na verdade, esse é o Deus, né? Isso que está com a gente, né? É a nossa relação com tudo isso. E é interessante que você falou do deserto, não conheço, sabe? Mas a minha última grande viagem, antes desse break que nós todos fomos obrigados, fui aqui num deserto muito mais próximo, no Atacama. Né, aqui no
que
Chile.
É maravilhoso, peraí, não é, menospreze.
Mas exatamente essa relação que eu ia te falar, E costumeiramente a gente, assim, modéstia à parte, sou um pouco viajado, estou muito longe de atingir essa marca do Tito, mas quem sabe, né? Que lugar lindo, né, cara? Aquela coisa, eu subi o Lascar, né, o vulcão, a gente resolveu, não tenho essa vida assim totalmente, mas eu fiz um pacote lá, a gente foi junto para conhecer. É uma conexão, né, cara? É um negócio tão lindo. Aquela travessia, eu fui de carro, eu peguei o noroeste da Argentina. Passei ali por Salta, tem umas Petit Cara e cruzamos ali pela
Passo de Rama.
Passo de Rama, aquela estrada é lindíssima, então.
Lindíssima, lindíssima. Por uma marca, eu vi
sua
foto.
Por uma marca.
Eu fui lá, eu fui visitar o seu Insta, fui conhecer a sua vida, fiquei impressionado pela sua coragem de romper e dizer: vamos!
É porque, na verdade, é uma desconstrução, né? Costumo falar que eu desconstruí um pouco, porque eu fui executivo, né, de comunicação durante 5 anos, e é interessante como a gente desconstrói, e é muito legal esse papo contigo, tão aberto assim, e as entrevistas que eu faço, longe de ser entrevista, é um papo. Eu gosto sempre de trazer um pouco essa história, enfim, e é muito legal como a gente desconstrói um pouco, porque, no fundo, o que eu quero dizer é o seguinte, Tito. A gente não é nada no sentido, a gente acha que é alguma. Você falou de psicanálise, né? Quando a gente vai, o ego, que a gente vai identificando. Às vezes você cria uma identidade sua, você fala, cara, você não é aqui. Cara, eu não sou aqui. Chegou um momento da minha vida, eu falei, cara, eu não sou aquilo ali. Eu não sou aquilo. Sou outra coisa. Só que uns despertam mais, outros menos, enfim. Só que eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, está todo mundo sendo alçado para isso, cada um. Ó.
Com certeza, tenho certeza.
Está pedindo, mas essa desconstrução é muito legal, de desconstruir, falar, você é o que você é, cara, é isso aí que você está com esse fundo na... aí em pipa, a vida é essa e essa é a verdadeira essência. Então, é muito legal esse papo, porque a gente desconstrói um pouco, né, cara? A vida, ela é mais verdadeira. O problema é que a gente passa a vida...
Olha, eu acho o seguinte, existe a pior droga. Todo mundo fala cocaína, LSD, maconha, não sei o quê. A pior droga mesmo é o conforto. O conforto é uma droga, rapaz, ele seduz, ele te destrói. Você se transforma em uma batata sentada num sofá na frente da televisão, entende? Uma jaca apodrecendo na frente da televisão. Eu tenho televisão em casa, eu não ligo. Eu nem ligo, a televisão fica um mês desligada. Sabe? De noite eu durmo. Eu durmo 8, 9 horas, acordo 4:30, 5 horas para viver, fazer a vida, tomar um expresso e agitar. Por quê? Eu acho que você falou uma coisa interessante, porque o importante, essa desconstrução, é que ela não seja um acontecimento, é que seja um processo. Que você continue se desconstruindo. Por quê? Várias vezes nesses meus últimos 50 anos, vamos botar dos 20 para cá, 50 anos, eu fiz tantas coisas, em várias delas eu tive um relativo sucesso. E assim que eu tenho o sucesso, eu me desinteresso e eu quero fazer outra coisa. Por quê? Eu vivo do desafio. Então, eu vou fazer prancha. Eu resolvi fazer prancha. Fui para os Estados Unidos, passei lá uns anos fazendo prancha. Quando eu percebi que eu já sabia, vim para o Brasil. Vou começar aqui sozinho. Comecei. Minhas pranchas, diferenciado de 100% das outras pranchas feitas no Brasil, a minha era feita exclusivamente por mim.
Vai falando que eu vou só carregar aqui o Meca. Estou ouvindo.
Tá bom. Então, eu fazia 100% da prancha. Comprar o material, fazer o shape, fazer, encapar a prancha, fazer, lixar, fazer a listinha, fazer a quilha, dar o polimento e entregar para o cliente. Eu é que fazia 100% da prancha, não era 99%, 100%. Porque eu queria fazer com um padrão tão alto de qualidade. Você imagina um artista, um Picasso da vida pedindo para um auxiliar em terminar um quadro? Não dá. Eu fazia obras de arte, eu queria fazer arte, mesmo que fosse um artesanato, uma prancha. O meu comprometimento era o mesmo comprometimento de um artista com a sua obra. Então, eu não estava vendendo, entende? Eu fazia artesanato. Então, assim que eu comecei, que eu tive já, pô, fiz a melhor prancha do Brasil daquela, até aquela época, e possivelmente ainda até hoje, eu fazia umas pranchas realmente diferenciadas. E o que aconteceu? Eu cansei. Eu disse, não, vou fazer outra coisa. Larguei tudo e fui lavar prato. Entende? Dessa vez não, mentira. Eu larguei tudo, comprei um Land Rover e fui para o Saara. Fui para a África, fiquei na África do Oeste, acabei passando 3 anos por lá, conhecendo os países, pegando onda na Libéria, na Mauritânia, pegando ondas em lugares que nunca ninguém pegou. Eu queria pegar onda nova. Eu queria ir em lugares assim. Eu chegava na fronteira e o guarda da fronteira perguntava assim, dirigindo um Land Rover, né? E o cara da fronteira dizia assim, o senhor veio fazer o quê aqui? Eu dizia, turismo. Ele dizia, o que é isso? Quando o guarda de fronteira pergunta para você o que é turismo, você está no lugar certo. Eu dizia, que maravilha, eu estou num lugar onde o cara não sabe o que é a palavra turismo. O cara não sabia isso. Então, isso é o que eu gosto, estar num lugar totalmente diferente. Sem querer, eu conheci 2 caras viajando, que acabaram viajando comigo, a gente fez várias viagens juntos. Eles trabalhavam para a maior revista de surf do mundo, e eu, que tinha ido para a África para sumir do mundo, acabei saindo na maior revista de surf do mundo. E o Brasil, que naquela época era absolutamente inatingível, não tinha internet, ficou sabendo, o cara, onde é que ele está? Está no Saara. Putz, vida, pegando onda no Saara. Então, você vê que Não é você... Eu sempre digo para as pessoas, é muito importante correr em direção ao sucesso, mas de costas. Entende? Você pode ter em mente que você quer ter sucesso. Não é errado você querer ter sucesso, mas se esse fosse o objetivo, deu tudo errado. Se você quiser virar personalidade, se você quiser virar Instagramer, essas coisas assim, vai dar tudo errado. O importante é que as coisas aconteçam pelo que você fez e não o que você faça para ser importante. Seja importante pelo que você seja famoso, pelo que você fez. E não faça para ficar famoso, entende? Você inverte aí o que está ferrando com a vida de muita gente, que tudo que eles querem hoje é ser famoso. Eu vou fazer uma viagem, eu vou dar a volta ao mundo, eu vou conhecer 200 países. Eu digo, que pena, que pena. Eu me lembro que, conversando uma vez com o Amir Klink, ele me contou que tinha sido convidado para fazer o Paris-Dakar. Aí ele falou, poxa, cara, você já esteve no Saara, eu estou indo fazer o Paris-Dakar. O que você acha? Eu digo, pô, é uma excelente oportunidade para você não conhecer a África. Porque você vai passar 150 km por hora. Eu já fiz o Paris-Dakar 2 vezes. Levou 6 meses para fazer o que as pessoas fazem em 20 dias.
E como competição, né? Você foi viver, né?
E eu não consigo competir. Outra coisa, eu não consigo competir. Eu me dou tão mal com competição que eu não jogo ping-pong, eu não jogo bola de gude, eu não jogo pôquer, eu não jogo futebol, vôlei. Eu detesto jogar. Até dama eu não consigo jogar. Porque se eu ganhar, eu me sinto culpado de ter humilhado o outro. E se eu perder, eu fico chocado que fui humilhado. Então, eu não quero competir. Eu não compito. Nenhum esporte, nenhum tipo de competição eu pratico. É uma coisa religiosa. A minha religião me proíbe de competir. Inclusive, pelo sucesso que as pessoas acham. Eu acho, para mim, sucesso é estar aqui no seu programa hoje. Isso é chocante, é maravilhoso você poder falar com tanta gente. Para um jornalista, para um comunicador como eu, é ótimo saber que eu vou ter um alcance maravilhoso, que um monte de gente, eu recebo, através do meu Instagram, Tito Rosenberg, eu recebo muitos comentários de pessoas dizendo, ah, que bom, tive uma ideia, vou fazer isso também, eu vou repensar minha vida e tal. Eu fico contente de ter mudado a vida de várias pessoas. Eu conheci um cara que era técnico em telefonia do Paraná, que tornou-se o maior professor de 4x4 no Brasil. Por quê? Porque ele leu o meu livro do Camel Trophy e resolveu, eu vou trabalhar com telefonia, é o diabo, eu vou comprar uma Toyota, vou virar jipeiro, e acabou trabalhando para as maiores fábricas de pneu, criou um novo estilo de vida super aventuroso, independente, largou a telefônica, que ele ficava lá grudado no ar-condicionado, está super feliz. O clique dele foi ler o meu livro. Então, eu acho que é o maior barato esses momentos, como você falou, de lucidez. É.
E há uma certa... O que eu percebo muito, que às vezes a gente não se liga, mas quando você começa a entender um pouco esse processo todo, quando você vai muito em busca daquilo que faz... Não em busca no sentido do que você tem que sair correndo, mas quando você entrega com uma certa naturalidade das coisas e começa a ver o que faz sentido para você, né? Você deu esse exemplo do cara que foi o jipeiro, que talvez aquilo era dele, né? Por isso que foram surgindo tantas oportunidades, porque é alguma coisa que comunica com a alma dele, né? E a gente, às vezes, a gente não abre espaço e vai fugindo disso. E quando a gente entende que há uma certa organização aí, cada um entenda como quiser, que parece que liga os pontos e como você disse lá no começo da nossa entrevista, né, você estava passando por ali, o tempo fechou, você foi para a pipa e, de repente, você está em pipa. Quer dizer, essas coisas que eu acho que a gente tem que...
E eu não acho, Patrick, eu não acho que esse cara que foi fazer o 4x4, que ele me imitou.
Exatamente.
Ele teve uma luz.
Exato.
Ele percebeu que era aquilo que ele gostava. Não é? Se você vai imitar alguém, não vai dar certo. Exato. Você tem que... Ele viu o que ele realmente gostava. Ele, pô, então quer dizer que dá para viver disso? E pronto, foi embora. Eu não faria o que ele faz. Inclusive, ele não me imitou, porque eu não seria jamais um professor de 4x4. Entende? Eu não tenho condições de ser professor, fazer expedições com 10 pessoas. Eu vou sempre sozinho. Já me convidaram para fazer turismo. Ah, por que você não leva um grupo de 10, 20 pessoas? Não consigo. Não consigo, eu não teria condições. Eu sou muito bicho grilo para ficar no meio de muitas pessoas, entende? Não conseguiria.
O Tito, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, cara. Mas já que você falou de Instagram rapidamente, você falou do e eu te sigo lá, enfim, é muito, muito legal. E você tem. As pessoas comentam muito, né? Tem muito engajamento, mas tem uma frase no teu Instagram que eu achei sensacional e eu queria encerrar essa conversa com ela. Você diz o seguinte, que está ali na sua bio, né? Logo na abertura da tua foto. A vida dos outros nos parece fácil, glamourosa. Apenas quem viveu sabe os perrengues que passou. Não se engane, a vida não é o que você vê aqui no Insta. É isso, né, cara? Isso
aqui
diz tudo, né, cara?
Você tem que botar no Insta o que você fez e não fazer para botar no Insta.
Exato, entende? Perfeito.
Você tem que viver uma vida boa. E essa vida vira aí. As pessoas me perguntam, mas que idade você tem? Eu digo, eu devo ter uns 150, pela quantidade de vidas que eu vivi, entende? Porque, sabe, isso foi um prazer. Eu busquei o prazer a vida toda. A vida toda, o meu objetivo era ter certeza que eu estava pronto para morrer, que eu não ia morrer triste. Ai, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Se eu morrer hoje, vou ter deixado de fazer algumas coisas. Mas como todas as outras que eu já fiz me dão uma satisfação tão grande que eu me sinto quites, entende? Aquela alegria quando você olha a sua conta bancária e não está no vermelho. A minha conta bancária kármica, ela não está no vermelho. Isso é que é o importante. E é isso que eu peço às pessoas, entende? E a quarentena fez isso. O medo da morte fez as pessoas repensarem suas vidas melhor do que qualquer filme, livro. E alguns livros me mudaram muito. Alguns livros me mudaram muito.
Então, nós vamos chegar no seu livro, porque eu estou curioso para a sua indicação. Se você quiser achar que é mais que um, você fica à vontade. Então, uma marca aqui, Tito, do podcast, né, do 45 do Primeiro Tempo, é que o convidado indique um livro que fez sentido para você e que você gostaria de compartilhar com quem vai ouvir e assistir. E depois indicar uma música, cara, que na versão podcast a gente sempre encerra com essa música. Já te agradecendo. Vamos lá.
Olha, eu diria para... O livro que eu recomendo foi um livro que eu li com 18 anos de idade e que eu considero válido até hoje, que é Siddhartha, do Hermann Hesse. Esse livro já está antiguinho, mas continua... Olha, ele está aí na sua prateleira, logo atrás.
Ele está aqui, em algum canto. Siddhartha... Eu sou fã do Hermann Hesse, né?
Mas Siddhartha, basicamente, foi muito bom pela viagem. Entende? A viagem, a mudança. O cara foi escravo, foi barqueiro, foi contador, foi amante da donzela lá, ele foi tudo. Isso que eu disse, que legal, que vida dinâmica que Siddhartha viveu. E isso me deu um impulso maravilhoso. Outra coisa que me abriu a cabeça para uma expressão que eu tenho como absolutamente seminal, é simplicidade voluntária. Simplicidade voluntária, para mim, é um dos lemas que eu aprendi lendo Walden, do Henry David Thoreau. Walden.
Esse eu não conheço.
Walden é a Bíblia da simplicidade. Walden é um cara fantástico que resolveu sair da sociedade, foi construir uma cabana e morar na beira de um lago. E essa obra é referencial para os hippies. É referencial. Porque é você largar tudo e fazer a sua própria cabana e morar na sua própria casa, longe de tudo. Então, Walden é um livro que me influenciou bastante. E, em termos de diversão, eu vou dizer também que o Barbarian Days foi o maior livro que eu li mais rapidamente, do William Finnegan, que é fantástico.
Ganhou o prêmio, né?
Vários prêmios. Lindo, é maravilhoso, eu gosto muito, eu gostaria de poder escrever porque sairia alguma coisa parecida.
Cara, eu vou te falar aqui, e assim, eu tanto que no meio da entrevista eu te falei que me veio esse livro, ele está também aqui em algum canto. É demais, cara, e te ouvindo tem muito, porque você tem muita história. O papo, por que, que eu quis te trazer? Porque eu tinha lido, conheci um pouco da tua história, mas depois de muito tempo, fazia tempo que eu não tinha referência sua mais, enfim, essas... E aí eu vi uma entrevista sua para a Trip, cara, para o Paulo Lima. Eu falei, cara do céu, tanto que eu te mandei a mensagem no mesmo dia para te entrevistar, porque eu acho que um livro seu, e que legal, pelo que eu senti aí, esse livro está nascendo de alguma maneira.
Está vindo.
Cara, vai ser demais, assim, eu não tenho dúvida.
Eu estou fazendo esse livro, como eu não consigo escrever, que eu sou muito... porra louca, eu estou fazendo esse livro no Instagram, porque cada post que eu faço, o Instagram te permite escrever 2.200 toques.
Isso.
Eu escrevo sempre 10 mil e tenho que cortar para 2.200, para poder caber no Insta. Então, quando todo mundo tem um Insta de imagem, eu estou transformando o Insta em texto, porque todos os meus posts têm 2.200 toques, que eu vou te... até quando ele diz não pode mais, aí eu paro. Então, por quê? Porque eu quero usar como comunicação mesmo, eu quero passar isso. E o Insta, então, eu estou fazendo pílulas do livro que vai vir. Então, eu vou postando tudo isso, que depois eu quero pegar e fazer um livro do Instagram.
Vai ser sensacional. Aliás, eu vi tua última postagem sobre amizade, né? Que é muito, muito, muito belo, muito bonito. Eu te sigo lá já há um tempo e que legal, que legal. Ô, Tito, infelizmente não deu para a gente falar, cara, sobre a tua vida lá na Amazônia, com os Yanomamis. Enfim, o que não falta é história sua, mas, como eu disse, quem tiver curiosidade vai atrás e fica torcendo para ele. Segue primeiro no Instagram, né? E depois compre o livro, porque eu estou super curioso e espero que saia logo, não perca tempo, porque eu acho que... quer dizer, tudo ao seu tempo, mas sem perder tempo, acho que você sabe muito melhor do que eu.
Mas a vida é hoje.
A vida é hoje. Faltou a música, Tito, você não falou a música que a gente encerra aqui, cara, a versão...
Rapaz, a música não podia ser outra. É muito brega, mas é a música que eu acho que viaja comigo esse tempo todo, que é A Casa no Campo. Do Sá Rodrigues e Guarabira. Linda. Que essa música, ela tem aquele toque nordestino, camponês, uma coisa assim de capial, sabe? Uma coisa, uma simplicidade, entende? Uma casa no campo, meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Quer dizer, hoje eu diria e a internet também. Que eu sou dependente da internet. Porque através da internet eu posso... viver a minha amizade do mundo inteiro. Eu me correspondo com os meus amigos, todo dia eu falo com amigos na França, em Nairobi, na Califórnia, na Alemanha, Tailândia, em qualquer lugar. É maravilhoso. A internet, para mim, foi a bênção dos deuses. É o meu altar hoje.
E nesse momento, ainda mais do que nunca, né?
Mais do que nunca.
Tito, cara, muito legal, queria muito te agradecer. Obrigado, mesmo esse papo, Patrícia. Contigo, tenho uma admiração profunda pela tua história, estou ansioso aí por esse livro, as coisas que vão nascendo, e torcer para que tudo isso passe e que você consiga voltar também à estrada, que eu sei que é uma paixão. Também estou louco para viajar, falo com a minha mulher, mas a gente precisa viajar, né?
É verdade.
Mas tudo isso vai passar, cara. Queria muito te agradecer,
meu
querido. Queria muito te agradecer.
Muito. E eu agradeço a você a oportunidade também. E um grande abraço para você e todos os seus ouvintes. Obrigado pela oportunidade de passar um pouco de boas energias aí para a moçada.
Eu acho, e não tenho dúvida que passou. E o 45, no primeiro tempo, vocês já sabem, volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Um abraço e até lá.
Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais.